Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o economista, professor universitário e escritor Carlos Eduardo Soares Gonçalves. Professor de Economia na Universidade de São Paulo, exercendo atualmente um cargo de pesquisa em Washington, Estados Unidos, Carlos Eduardo Gonçalves é coautor dos livros Economia Sem Truques, de 2008, e Sob a Lupa do Economista, de 2009. Agora, em 2015, ele lança em autoria individual, pela editora Sete Letras do Rio de Janeiro, o livro de crônicas e contos intitulado Pequenas Histórias. Nós vamos agora conversar com o autor. Carlos Eduardo Gonçalves, ser economista não lhe bastava? Precisa...
Essa é uma boa pergunta, né? Uhum. Precisava ter uma carreira paralela, né? Na verdade, as coisas não começam muito assim, elas não começam como um hobby. E acho que é natural que o hobby, quando ele é praticado por muito tempo, com muita intensidade, acabe virando uma segunda vida, né? Ele resolveu continuar. Teve uma época em particular que eu estava, minha pesquisa na parte econômica não estava indo muito bem. Eu falei, vou gastar um pouco de tempo mais nisso daqui. Eu tinha várias histórias na cabeça que eu queria colocar no papel, algumas, né, ligadas ao meu passado, à minha infância, etc. E aí começaram a nascer os textos de Pequenas Histórias. Eu cheguei muito a pensar em desistir de publicar o livro, mas várias vezes mesmo, e voltar a ser só economista, como você colocou no começo, né? Mas... o que me motivou muito foi um telefonema que recebi. Um dia eu mandei uma... Então essa é uma história interessante. Eu mandei uma dessas histórias que eu estava escrevendo, experimentando, para a revista Cult, da Teide Brigantini, né? Eu mandei sem nenhuma pretensão, a história sei que não ia ser publicada de jeito nenhum. E eu recebi o telefonema da dona da revista, elogiando muito o texto, falando que tinha gostado muito do texto, que ia publicar, que não me conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar de mim. E aquilo ali me deu um impulso... Quer dizer que talvez eu esteja produzindo algum material aqui literário de valor, né? Então, assim, a opinião da Deide foi importante para eu seguir e escrevendo as histórias e terminar o livro.
Muito bem. Então, talvez aí você tenha posto em dúvida a sua opção pela economia, né? Talvez devesse ter estudado jornalismo, letras, ou não? Você sempre teve pendor também para ciências exatas, não?
Economia, eu gosto muito de economia, eu gosto muito da parte... Uhum. Tanto a economia, essa parte, discute problemas bem relacionados ao dia a dia das pessoas, né? A vida das pessoas, os salários, o emprego, a inflação. E a gente discute isso hoje em dia modernamente num arcabouço bem matemático, estatístico. Eu sempre gostei também muito de matemática, então eu me sinto muito confortável em economia e eu gosto muito dos temas, eu gosto muito de estudar. Talvez até mais do que fazer pesquisa, eu gosto muito de estudar e ensinar a economia. Daí vem os dois livros que citou também na abertura, né? O Economia Sem Truques e o Sobre a Lupa do Economista, que foram livros voltados para o público geral. Então, ali o nosso objetivo, dos meus coautores, era... Bom, a gente, tudo bem, a gente estuda aqui esses modelos super matematizados e com várias técnicas estatísticas para tentar descobrir relação entre um dado e outro. Mas como a gente comunica isso? As pessoas precisam saber mais sobre a nossa pesquisa, sobre a pesquisa que é feita, sobre o que é a teoria econômica moderna. E aí nasceu essa vontade de escrever os livros, primeiro em 2008, segundo em 2009. E eu estou lançando um agora também pela Saraiva, daqui a alguns meses, provavelmente ele vai chegar às prateleiras aí, Economia na Palma da Mão.
Mais que fácil que os
talvez,
outros?
Acho que o último, eu acho que é o último livro, eu acho que é tão fácil quanto os outros. Mas esse tem uma parte de finanças também que não tinha nos outros livros.
Este é solo esse ou é a quatro, foi escrito a quatro mãos também?
Esse é quatro mãos, eu e o professor Bruno Giovanetti da USP, ainda está para sair.
Você tem prática nisso? Como é que é isso? Vocês escrevem determinados capítulos ou fazem tudo um pouco junto e depois...
Quando a gente escreve a quatro mãos, normalmente a gente define áreas, né? E nos livros que eu fiz, o primeiro, o Economia Sem Truques, não, ele era iniciado por um dos autores, aí o outro e mexia, complementava, fazia esse bate-volta. Nesse último livro, no Economia na Palma da Mão, eu e o Bruno mais dividi, porque ele é um cara de finanças, então a gente dividiu bem claramente. Então eu vou fazer a parte de economia em si, e o Bruno faz a parte de finanças, então ficou uma divisão do trabalho bem delineada, né? É claro, cada um lia o capítulo do outro, falava, olha, aqui essa frase não ficou clara, isso aqui não tá legal, A editora também, né, ajudou bastante a gente a tornar o texto mais agradável. Ele é um texto bem informal e a gente quer pegar o público
jovem, leigo, sabe? Mesmo, tipo, né?
O público leigo e com foco no jovem.
No jovem,
uma linguagem,
né?
Experimentou uma linguagem bem abusada, digamos assim, para ver se a gente chega mais nesse tipo de pessoa, que são justamente as pessoas que estão mais abertas à mudança, né?
Sim. E agora, as 33 histórias reunidas no volume Pequenas Histórias, né? São todas recentes ou foram escritas com, assim, há muito tempo, esparsamente, ou com vistas a formar um livro?
Não começou com vistas a formar um livro, né? Ela começou experimento, assim, sem um objetivo claro no final. Só quando a coisa estava bem avançada, na verdade, que eu decidi tentar transformar as histórias num livro de contos e crônicas. As histórias, obviamente, muitas delas têm uma relação com coisas privadas que aconteceram na minha vida, ou coisas que eu penso e sobre o futuro da minha família, etc. Então tem um toque muito pessoal. E alguns deles, outros não. Outros são temas gerais, acho que afligem qualquer escritor ou qualquer pessoa, né, na sociedade, e que terminam, no meu caso, terminam desafogando via essas histórias, né? As ansiedades que a gente sente em relação ao mundo, à nossa existência, e a outras coisas menos palpáveis, para mim, me alivia colocar isso daí em formato
de texto, né? Verbal. Eram inéditas em livro ou já haviam uma ou outra sido publicadas?
Ah, acho que umas duas já tinham saído na própria revista Cult, e todas as outras são inéditas. Eu mantenho um blog de pequenas crônicas no site do Estadão, o Prosa Curta. Ele é onde eu coloco hoje as minhas, algumas pequenas prosas, uma coisa mais curta, menos elaborada. Tento manter pelo menos aí, escrever pelo menos uma crônica por semana para manter a minha vida literária minimamente ativa, né? Dado que agora com a mudança de país sempre ficou um pouco mais escasso para dedicar à literatura. Sobre inspiração inicial, assim, a partir de que momento que eu falei, assim, eu quero testar essa possibilidade de colocar ideias no papel, sentimentos no papel, eu tenho muito claro quando isso aconteceu. Isso aconteceu, na verdade, quando eu tardiamente terminei de ler a obra inteira do Marcel Proust. O Proust, para mim, foi o autor que, claro, tenho admiração enorme por vários outros autores, Machado de Assis, por exemplo, no caso brasileiro, Guimarães Rosa, mas foi lendo O Tempo Perdido que eu senti a mão coçar, né, uma vontade adicional de tentar exprimir também, parecida, não quero me comparar com Proust, mas assim, na mesma linha de a força das memórias, a força do passado, na história, né, na minha história pessoal, na história das pessoas. E o Proust faz isso com tanta beleza e tanto encanto que, a partir dele, eu comecei a sentir essa vontade de tentar também rabiscar as minhas impressões, das minhas memórias no papel.
Só que o Proust é caudaloso, períodos enormes, e o tempo perdido dele também é imenso. Você optou pela história bem curtinha, né?
Isso é verdade. O 3.500 páginas, né? Os 7 livros do Tempo Perdido. Eu não sei se isso é uma coisa, se é uma coisa natural, assim, muitos autores começam, muitos escritores, né? O primeiro livro é um livro de contos, depois você vai e se arrisca num romance mais longo. Mas eu gosto do conto, eu gosto muito do conto, eu gosto dos contistas, dos grandes contistas, Chekhov, por exemplo, um dos que eu mais... Chekhov e Machado, para mim, são os que mais me marcaram como contistas. A história do conto, ela não é tão fácil, quer dizer, ele é curto, mas há uma dificuldade grande no conto, porque ele precisa, se tem alguma... ele precisa prender a atenção do leitor muito rápido, e ele precisa ter algum momento em que ele explode em alguma dimensão, sabe? Diferentemente do romance, que pode ter um ritmo mais lento, né? E você vai construindo a história ao longo do tempo, e você vai adentrando, o leitor vai adentrando aquela história com mais paciência ao longo do tempo. O conto não, ele precisa ter um sprint, assim, né, em alguma parte dele, e ele precisa capturar logo a atenção do leitor. Então, não é simples escrever um conto que seja atraente. O pequeno não torna mais fácil. Mas eu confesso que, para mim, na minha cabeça, as coisas vêm mais como flashes. Então, eu tenho um flash de uma situação e eu quero mostrar aquela foto em palavras, aquela situação do passado que me veio à mente, eu quero mostrar ela em breves palavras, né? Não me veio ainda a vontade de escrever uma história longa, de pensar num personagem. Tem a dificuldade adicional, né, quando você vai pro romance, é isso, você precisa pensar o personagem com muita, no nível de detalhe muito, muito elevado, você precisa realmente gastar mais tempo com isso. Então, e aí voltando à sua abertura, eu acho que o fato de pode ser isso pode ser um pouco consequência do fato de eu ter menos tempo para me dedicar à literatura do que talvez eu gostaria, né?
Certo.
Então, como a economia ocupa a maior parte do meu tempo, pensar e pausar para pensar tanto assim um personagem, num enredo, numa história que faça sentido, eu acho que talvez não tenha tido tempo também para fazer isso. E enquanto que expressar, né, pintar esse quadro mais momentâneo, uma coisa que você está sentindo agora ou de uma imagem do passado, é obviamente o mais simples em termos de quanto tempo você demora para elaborar o texto mais curto, né?
Estamos conversando com o professor de economia e cronista Carlos Eduardo Gonçalves. Voltamos já.